Vamos a Provérbios, capítulo 4, versículo 5, dentro de um contexto de uma exortação paternal, quando fala no versículo, ouvi, filhos, a instrução do pai e tal. Aí no 5 tem, adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Vamos considerar a sabedoria como sendo capacidade de entendimento, maneira larga de ver as coisas, habilidade, um certo tipo de inteligência, o próprio conceito de inteligência nas últimas poucas décadas, adquiriu um aspecto mais largo com a chamada inteligência emocional. Antigamente, via-se muito rigorosamente para aspectos de raciocínio, mesmo lógico, e de cálculos, e de inexistências matemáticas, físicas, essas coisas. Mas depois descobriram que pessoas gênias nessa categoria eram fraquíssimas em outras áreas da vida, áreas importantíssimas de relacionamento, de entender situações que não puramente aquela parte na qual a pessoa é muito inteligente. Então, surgiu a ideia da inteligência emocional, não só o QI puro e simples, como era conhecido. Então, vamos considerar aqui esse tipo de sabedoria que vem à mente quando se fala a palavra sabedoria. Né? Inteligência, capacidade de ver, de analisar. E curioso é que provavelmente aqui está falando de um outro tipo de sabedoria, porque essa inteligência, QI, capacidade de entender as ciências exatas, capacidade de ver a própria vida de ângulos largos, errado ou certo, mas largos, e aprofundar mais as coisas, habilidade nas diversas áreas humanas, na música, por exemplo, uma habilidade enorme na música, é um tipo de sabedoria, de inteligência, de capacidade. A questão é que esse tipo de sabedoria aqui na Terra já se nasce com ela. Não se adquire inteligência para matemática. Pode estudar, não vai se adquirir, vai conseguir algumas vitórias, alguns passos, mas não vai ser um gênio nunca. Nasce gênio, é gênio, acabou-se. A música, querer ser um Mozart, um Beethoven, pode, como você diz, pode morrer querendo. Não vai. Seja um Mozart. Dá? Pois é. Então, tem vários níveis de genialidade, claro, e pode se alargar um pouquinho com muita prática, muito estudo. Eu me lembro quando eu era estudante, comentava, fulano é inteligente, né? Só tira 9, 10. Não, ele não é muito inteligente. Ele é muito estudioso, é aplicado, disciplinado. Inteligente é o fulano, aquele inteligente. Aquele não estuda quase nada e só tira 9, 9, 9,5, 9,6, 9, 10. Estuda pouco e falta as aulas, rapidamente entende tudo. Esse é inteligente. O outro é aplicado. Esse aplicado, ele conseguiu muita coisa e consegue, porque ele é bem sucedido, ele tira notas boas e tudo, mas nunca vai ter a inteligência do outro. Não adianta, não vai. Alguém que é habilidoso com as mãos, ele não vai. O vizinho pode olhar para ele e querer a mesma habilidade, e o inventor, eu quero a cabeça de um inventor, não vai. Então aqui a Bíblia vem e diz assim: adquire a sabedoria. Opa! Adquire QI. Adquire uma genialidade na música ou na física. Não deve ser isso, porque não teria sentido nenhum. Diferente dizer, estude isso, seja aplicado, seja disciplinado, como eu já coloquei, não é disso que estamos falando. Então, a primeira coisa que essa passagem chama atenção aqui é que essa sabedoria aqui, ela está oferecida para ser adquirida. Opa! Interessante, então ainda tem uma chance. Alguém pode pensar, se eu não nasci gênio na música, ou na matemática, ou no QI puro, eu posso ter sabedoria este tipo aqui. O problema é que eu não sou rico. E ela deve ser caríssima. Aqui não está dizendo a moeda, né? Adquire, quanto custa, quanto era a moeda antigamente, para a gente traduzir para hoje e tal. Não, não. O termo aqui significa obtém. Ele pode ser usado para comprar também, o termo hebraico. Mas o hebraico, uma das dificuldades da língua é que uma palavra só pode significar muitas coisas, é muito larga. Um dos significados, e o sentido aqui mesmo, evidente, é obtém, não é comprar. Compra a sabedoria, tira de moeda do bolso e compra. Não vai ser isso. Mas obtém. Mesmo assim, está diferente. A ideia de que não se vai só obter, de alguma forma, um tipo de inteligência, de habilidade, de capacidade com a qual não se nasceu. Vai se controlar ali, aperfeiçoar um pouquinho e manter sob disciplina e é tudo. Mas aqui obtém sabedoria. Irmãos, é óbvio que aqui está falando da sabedoria de Deus. Adquire o entendimento, porque vários capítulos de Provérbios e muitas outras passagens falam da sabedoria de Deus. É curioso que a sabedoria ela é personificada em algumas passagens, e diz assim: eu clamo das praças, dos lugares altos, venham a mim. Coincidindo perfeitamente com a ideia de que a sabedoria de Deus está disponível para quem quiser. Obviamente, nós vamos ter que restringir esse para quem quiser, para pessoas que têm conexão com Deus, têm uma ligação com Deus, têm um canal aberto com Deus para que essa sabedoria flua. E o homem natural, ou seja, o ser humano da maneira como nasce, é o contrário, ele está cortado de Deus, ele nem não tem uma ligação direta com Deus em termos espirituais. Então, não tem sentido nenhum a gente falar nesse tipo de sabedoria para alguém que não seja crente. Pode ter uma orientação de Deus específica, uma iluminação para alguma coisa, ser utilizado por Deus para alguma tarefa muito específica, mas não é alguém que está incluído aqui na ideia de que essa pessoa tem condições de obter sabedoria. E, como diz aqui, o entendimento, que é praticamente sinônimo. Então, voltando, a Bíblia deixa claro, e essa passagem corrobora, que a sabedoria de Deus, ao contrário de ser uma coisa que nasceu com a pessoa, que a pessoa já trouxe do berço, que seria a inteligência, a habilidade humana para alguma coisa, essa sabedoria aqui, ela é variável, ela pode ser obtida. E ela era zero quando cada um que hoje se chama de se identifica como crente, nasceu. Essa sabedoria, ela era zero, como eu disse. Não tinha sabedoria nenhuma de Deus, desta aqui. E agora o crente tem esta sabedoria, ou podemos dizer assim, ele tem o Espírito Santo habitando em si mesmo, que se dispõe a transmitir livremente esta sabedoria. A ponto de, como eu disse, a sabedoria até se oferece, oferece a si própria. Venham, estou gritando nas ruas, venham, me adquiram, estou aqui disponível. Essa é uma verdade que o crente precisa ser lembrado constantemente, constantemente. De tão espetacular que é, talvez não tenhamos a tendência de ir até dizer, não, isso eu já sei. O pastor não está dizendo nenhuma novidade. Pois é, dá vontade de dizer, que pena. Até que eu gostaria de estar dizendo uma novidade para mexer com você e dizer, mas que coisa espetacular que eu tenho a meu dispor, a sabedoria do próprio Deus. Eu fico achando ruim porque eu não posso ser um Beethoven, porque eu não posso ser um Einstein, como eu gostaria de ser um poeta genial, de ser um músico, de ser um grande engenheiro, de ser um grande inventor. Thomas Alva Edison, inventado a, não vou dizer, inventar a luz elétrica, que inventou foi Deus, mas ele conseguiu domesticar a energia dentro de uma lâmpada. Que inventor, que gênio! Pois é. Seria muito, muito interessante eu ter nascido desta forma. Tem um cidadão hoje chamado Musk. Ele é sul-africano, mora nos Estados Unidos. Ele está surgindo como um gênio, talvez da altura de Steve Jobs ou mais. Está mexendo em áreas diversas do conhecimento humano, desde foguete até carro elétrico e coisas absolutamente espetaculares, e muitas pessoas estão abismadas com Elon Musk, porque é uma coisa absolutamente quase inacreditável, a genialidade deste cidadão, novo, inclusive. Então, eu não nasci assim e não vou nunca ser assim. Ok. Eu não nasci com sabedoria de Deus, e nunca vou ter sabedoria de Deus. Errado. Você tem uma felicidade enorme de ter sabedoria de Deus, que vale muito mais do que a sabedoria de Einstein, do que esses gênios da música, da pintura, de Rafael e Michelangelo, desses inventores geniais, muito mais que a sabedoria de Deus. De Deus à disposição. Peça. Aí lá Tiago vem e diz, o livro de Tiago, né? Quer sabedoria? Peça a Deus. Eu acho aquele versículo desconcertante, de tão simples. Não pode haver um crente, na minha concepção, pelo que eu vejo, de ter inveja do outro pela sabedoria espiritual que o outro tem. Tipo da coisa que não tem sentido. Isso não tem nada a ver com... Não, fulano é muito culto, né? Não, esquece. Mas ele sabe hebraico, grego, latim, esquece. Ele nasceu no berço de ouro e tem todo o livro que ele precisa, esquece. Ele estudou lá nos melhores seminários, esquece. Este não é o assunto. Uma pessoa que nasceu assim, como eu coloquei, nunca vai fazer um livro. Nunca vai ter o jeito de escrever, a habilidade de colocar as palavras, a inteligência, aí digo, a inteligência literária de fazer um livro dessa grossura, de teologia, que a gente vê hoje pessoas vivas, inclusive, que estão fazendo de alta qualidade. Alguém assim, que não estudou muito, que não teve condições de estudar, que não tem dinheiro para comprar livro, ele não vai chegar a um desse não nunca. Mas ainda não é um assunto, o assunto aqui não é academicismo, não é aquela pessoa adquirir PhDs e pós-doutorados. Não, é sabedoria de Deus que uma pessoa iletrada pode ter em alto grau. Alto grau. Repito, que não sabe nem ler. Uma senhora que mora lá longe, no interior aí, que só sabe mexer na roça, mas se converteu e é dedicada a Deus no máximo que ela pode ser. Ela busca sabedoria. E está ali. Pouca gente conhece no mundo, e está ali ouro em pó dentro daquela mulher, dentro daquele homem. Sabedoria de Deus, a mercadoria muito pouco valorizada, infelizmente, muito pouco valorizada. Agora, a pena é que eu poderia dizer assim, muito pouco valorizada entre os homens que não conhecem a Deus. A pena é que eu tenho que dizer, isso dói, mercadoria muito pouco valorizada mesmo entre os filhos de Deus, mesmo entre os crentes, sabedoria de Deus. Este é um produto que está livremente exposto. E Deus dizendo, eu dou, peça, peça, busque. Obviamente eu teria que dedicar muito mais tempo para sugerir esta busca, como seria e tudo. Mas já tenho feito isso em muitas outras oportunidades também. Mas, pelo menos, eu quero deixar mais uma vez que eu já falei de sabedoria, vou falar de novo, porque é tão básico na nossa vida em Cristo. Mas leve a sério e converse com Deus. Senhor, eu quero buscar esta sabedoria, comprar, obter, adquirir, ter. E eu sei a fonte, és tu. A fonte é o teu Espírito que tu mandaste, e Jesus Cristo também mandou para habitar comigo e me orientar, me dirigir, me iluminar. O teu Espírito Santo está dentro de mim. É só eu querer. Claro que para isso eu tenho que sacrificar tempo de alguma coisa, energia, pensamento. Aí vem a questão toda de dedicação e tudo mais. Mas se não nascer aqui dentro da mente, lá no coração, essa decisão firme, eu vou ter sabedoria de Deus. Arrogante? Não, crente. Eu creio na palavra de Deus, tá bom? Eu levo a sério o que Deus diz. Então, se Deus diz que Ele vai dar sabedoria, quem pedir, e eu estou pedindo que quem pede sabedoria vai encontrar, e eu estou buscando, então eu vou encontrar a sabedoria. O tamanho, a medida, eu não sei. O tempo que a sabedoria vai chegar em mim, aí essas medições não são comigo. Mas eu vou ter sabedoria de Deus até onde Deus queira me dar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos faça mais famintos, mais desejosos da Tua sabedoria, e saibamos buscá-la, adquiri-la, recebê-la de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais buscada, mais pedida, e que levemos mais a sério este assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.